O nosso convidado, o Dr. António Raposo, já muito conhecido da comunidade, esteve cá não há muito tempo e agora vem novamente, nesta época da Ação de Graças, lançar um livro, União do Nordeste. Boa tarde, doutor, está tudo bem?
Está tudo bem, muito obrigado ao Jorge pelo convite para vir aqui mais uma vez. A primeira vez que vim à WJFD já foi há muitos anos, há 28 anos, 1996.
Já passou muito tempo.
Já passou um bocado e viemos cá com uma equipa de veteranos do Nordeste.
E também estivemos cá com o livro do Hagen.
Sim, e estive aí neste verão passado, quando foi a festa dos nordestenses, também com o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente, e também veio o Presidente da União do Nordeste nessa altura.
Eu já sei que gosta muito de viajar.
É, gosto de passear, e como tenho aqui muita família e muitos amigos, também gosto de vir cá muita vez.
Muito bem, no Bedford tem muita gente do Nordeste.
E agora foi aproveitar para vir para o Thanksgiving, porque já vim cá muita vez, aos Estados Unidos, mas nunca vim nesta altura do ano.
Sim, senhor. Então vai provar o peru americano.
Exatamente, isso mesmo.
Sim, senhor. Dr. António Raposo, homem bem conhecido do desporto e não só, agora é a vez de olhar para a equipa da sua terra.
É verdade. A União do Nordeste foi fundada em 1974. Inicialmente houve um grupo de nordestenses e um senhor António Barata, que era chefe da Secretaria da Câmara Municipal do Nordeste, juntou-se para formar uma equipa ainda em 1971, porque havia duas equipas na Vila do Nordeste, que não eram federadas, jogavam o chamado futebol popular, onde eu também joguei, na Achadinha, na Achada, nos finais da ajuda, mas não estavam legalizados. Mas havia duas equipas na Vila. Uma era, que ficava do pessoal mais junto da Câmara Municipal, era o Fava Crua.
O Fava Crua.
Fava Crua. E a outra equipa, que era da zona da Grota de Bravo, nessa zona da Grota de Bravo, mais perto do Mirador, da Ponta do Arnel, que era isso que eu queria dizer e estava-me a falhar, eram chamados os Cus de Búzio.
Uau!
De maneira que havia uma grande rivalidade e então os dirigentes das duas equipas, o Sr. Ernesto Gonçalves e outros, juntaram-se, e o Sr. António Barata, o Sr. António Zeferino, Norberto Vaz de Medeiros, José de Simas Muniz, o Guilherme Inácio, estes foram os principais dinamizadores para que se juntassem as duas equipas, e depois tentaram fazer uns estatutos, falaram com a equipa da população do Miramar, que já tinha estatutos, para copiarem uma parte e adaptarem, e depois, só depois de 25 de Abril, é que foram aprovados os estatutos no dia 7 de Outubro. 7 de Outubro, portanto, consideramos que é a data da fundação do clube, quando os estatutos são aprovados pelo Ministério da Educação Nacional e a Direção-Geral dos Desportos. Porque antes, em 1971, este grupo fundou digamos que era uma associação, chamava-se Associação União Desportiva do Nordeste. Depois o clube, quando foi fundado, desapareceu o nome da associação e passou a ser só União Desportiva do Nordeste.
Sim, senhor.
E, portanto, e depois o objetivo principal era que a equipa pudesse participar nos jogos da Associação de Futebol de Ponta Delgada, a equipa se federasse. O que só foi possível em 1976-77. Nessa altura eu tinha 19 anos e fui convidado para fazer parte dessa equipa, apesar de que joguei poucos meses, porque entrei para a universidade logo de seguida, de maneira que fazia alguns jogos durante 4 épocas, só fazia 2-3 meses de jogos, que era setembro, outubro e novembro, depois ia para a universidade.
Era um big star, não é?
Era, exatamente, depois ia-me embora para a universidade. Depois, mais tarde, voltei a jogar lá, já a médico, no então Hospital Conselheiro do Nordeste, em 84-85, e aí também joguei uma época.
O tempo voa.
É verdade. Sim, já foram, já essa de... Eu comecei a trabalhar como médico lá no Hospital Conselheiro, onde trabalhei um ano e tal, antes depois de ir fazer a minha especialidade e de ir cumprir o serviço militar obrigatório na base das Lajes, na Ilha Terceira. Já fez 40 anos.
40 anos. Ainda parece que foi ontem, não é?
É, parece que foi outro dia.
Mas ainda joga a bola.
Ainda jogo com os amigos, mas tenho andado a organizar uns jogos só para malta com mais de 60 anos, que é para não haver grandes diferenças de andamento.
De andamento,
exatamente. E as pessoas têm apreciado muito essa parte, porque jogam todos mais ou menos igual e é muito, muito agradável.
É um convívio.
E um convívio muito divertido.
Muito bem. O lançamento do livro União Nordeste, 10 anos, não é isso?
50 anos. sempre. União do Nordeste, disse, 50 anos.
Eu disse 10 anos.
10 anos era uma criança.
Eu tinha tirado os 40, sabe?
É, ah, verdade. Falámos nos 40. O Jorge tirou os 40.
Tirou os 40. Portanto, vai ser no Inner Bay.
É, vai ser no Inner Bay, na sexta-feira.
Black Friday.
É no Black Friday. Portanto, eu lanço aqui um desafio às pessoas que nos estiverem a ouvir. Se quiserem poupar dinheiro e não quiserem ir gastar dinheiro nas lojas nesse Black Friday,
sim,
que é um autêntico apelo ao consumismo e comprar coisas desnecessárias, vão ao Inner Bay, só pagam $25 pelo jantar, que é um buffet, também estamos com um desconto de 50%, portanto o jantar seria 50, que era 50 anos do clube, mas vamos fazer por 25.
Mas quando é buffet, portanto, come um, aliás, paga por um e come por dois.
Exatamente. E ainda temos alguns lugares disponíveis e, portanto, as pessoas ligadas à União do Nordeste, as pessoas ligadas ao Conselho, as pessoas ligadas ao desporto e que queiram participar neste pequeno, isto é um pequeno evento só para lembrar que o Nordeste existe e que a União do Nordeste existe, e as pessoas que figuram aqui no livro, o ano passado e este ano fizemos aí uns jogos também com amigos do Nordeste, amigos do Nordeste e amigos de cá, e também estão em fotografias no livro, daí que seja interessante talvez as pessoas adquirirem para ficar com uma recordação para o resto da vida.
Exatamente, e o Tony Soares, que é um nordestense dos quatro estados, está super contente, não é?
É, o Tony Soares é o organizador do jantar.
Ah, está muito bem, sim senhor. É uma coisa boa, se está cansado de comer peru, vai ser amanhã, almoço ou jantar de peru, na sexta-feira garantido que o Dr. António Raposo não vai oferecer peru.
Não, vai haver carne e peixe e as pessoas vão escolher à vontade.
Sim senhor, doutor, sei que está semi-reformado, né? Tem
é
a sua
verdade.
Clínica a funcionar.
Tenho uma clínica de reabilitação, fisioterapia e terapia da fala, em Ponta Delgada, na zona de Paim. Este mês foi o primeiro mês que recebi a minha pensão de velhice, que é assim que se chama em Portugal, os reformados, pensão de velhice, e de maneira... Mas ainda vou fazer umas consultas aqui ou ali, ou quando alguma coisa especial é necessária.
Sim, senhor. E a vida de reformado dá liberdade para outras coisas.
Exatamente. Dá a liberdade para escrever livros, dá a liberdade para passear, dá a liberdade para ir jogar com os amigos ao continente, dá a liberdade para vir aqui muitas vezes aos Estados Unidos. Este ano é a segunda vez, mas o ano passado vim 3, de maneira que é bom reviver, ver os amigos, estar com eles, e isso é uma coisa muito boa. Aliás, eu o ano passado publiquei um livro em Ponta Delgada que foi a compilação dos artigos que escrevi para o Diário dos Açores, e uma das coisas, um dos artigos é sobre a esperança média de vida. A esperança média de vida, as pessoas vivem mais se conviverem mais umas com as outras. Isso está altamente provado. Se tiverem um propósito de vida, se fizerem a atividade física, e se tiverem alguma alimentação um bocadinho moderada, não é preciso nada de muito problemático, mas estar ligado a alguma coisa da sociedade, um grupo cultural, uma associação, um clube de futebol, um grupo folclórico, filarmónica, estar envolvido em qualquer destas atividades sociais, portanto, partilhar para os outros alguma coisa, dá um propósito de vida que está altamente ligado a um aumento da esperança média de vida, o que é muito curioso.
Olha, sem dúvida. Doutor, eu estive ligado ao desporto e a equipas profissionais. Naturalmente, quem está ligado ao desporto tem que olhar para a alimentação. Vejo pessoas que perdem peso num espaço de tempo quase recorde, ficam magrinhos, uma coisa que até é impressionante. Isto é bom?
Nem sempre é bom para a saúde, porque a maior parte dessas pessoas que perde peso muito rápido não perde peso de uma forma natural. O que é uma forma natural? Uma forma natural é comer menos calorias e fazer mais exercício. A pólvora já foi inventada há muitos anos e, portanto, não precisamos de reinventar a pólvora. Para perder peso, só precisa de diminuir a quantidade de calorias que se ingere diariamente e aumentar os gastos. É como um carro que pomos gasolina. Se pusermos muita gasolina e o carro estiver sempre na garagem, ele não consome nada. Se pusermos pouca gasolina e andarmos muito, vamos precisar de mais gasolina. Ora, mais gasolina no corpo humano é mais energia. Portanto, se diminuirmos a ingestão de energia e aumentarmos o exercício, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, obviamente que a pessoa perde peso de uma forma saudável. Uma grande parte dessas pessoas perdem peso muito rapidamente, tem a ver com, alguns fazem cirurgias do estômago, para reduzir o estômago, bypasses e coisas que é para a comida que comem não ser assimilada, e outras pessoas é com comprimidos e coisas que fazem muito mal à saúde. E, portanto, não há necessidade.
Não é recomendável.
Não é recomendável. Faz. A pessoa perde peso, tem algum benefício na saúde, mas aquilo que ingere é altamente prejudicial para a saúde. Portanto, o custo-benefício acaba por ser pior a emenda que o soneto.
Muito bem. Portanto, isto é uma lição aqui de aprendizagem, não é?
Exatamente. A pessoa, se não tiver nenhuma doença grave, se não tiver, por exemplo, muita artrose nos joelhos, não consegue andar, ou artrose na anca, ou foi operada à coluna e não consegue andar rápido. A alternativa é ingerir menos calorias e pode-se fazer exercício físico poupando essa área do corpo que está lesada, ir para o ginásio, fazer bicicleta, fazer natação, fazer musculação nas zonas do corpo que não estão afetadas por essa doença, por exemplo, mas simultaneamente diminuir a quantidade de calorias que ingerimos. E nós todos os dias ingerimos calorias a mais do que aquelas que necessitávamos. Mas se no dia seguinte formos fazer uma caminhada de uma hora e meia ou duas, as calorias estão gastas. Portanto, agora a seguir ao Thanksgiving, no fim de semana que vem, convém gastar.
Oh, não,
convém
me gastar. Não me diga quantas milhas.
Não vou dizer as milhas porque isso é individual. Cada pessoa depois é que
portanto,
escolhe.
Depois do produto tem que ser o quê? Exatamente. Meio dia andar,
tem
não é?
Que ser, tem que gastar, tem que gastar. Que é para ter uma vida mais saudável.
Sem dúvida.
E na fase, principalmente na fase final da nossa vida, quem é obeso e quem não faz exercício físico tem muitos, muitos mais problemas do que as pessoas que não são obesas e que fazem algum exercício físico. Isto está altamente comprovado na informação científica a nível mundial e, portanto, não é preciso voltar a descobrir a pólvora. Um pouco mais de exercício e um pouco menos de calorias é o segredo.
Muito bem. Há pessoas que gostam de fazer caminhadas, outros ainda conseguem dar uma corridinha.
Exatamente. É aquilo que a pessoa gosta. Aquilo que a pessoa... Há pessoas que gostam de fazer aeróbico, outras vão para fazer pilates, outras vão fazer yoga, outras vão fazer caminhadas ao ar livre, que é muito bom para além do físico, para a mente. A mente fazer caminhadas na natureza é uma coisa excepcional para a nossa mente. Leva-nos a... regressa ao nosso passado de há 10 mil anos atrás, quando se iniciou a agricultura e os homens, portanto a humanidade passou a ser sedentária, porque passou a cultivar aquilo que precisava e estava tudo no mesmo sítio, enquanto antes eram coletores das coisas que existiam na natureza e, portanto, tinham que ir procurar caça, comida, fruta e não estavam sempre sedentários. Depois, quando a sociedade se modificou de modo a criarem-se as cidades, a Revolução Industrial no século XVIII, as pessoas muito próximas das cidades, a descoberta do automóvel, etc. e tal, passamos a ter as coisas em casa, no frigorífico, não precisamos de ir fora. Antes a gente ia às compras, agora já não se vai às compras, encomenda-se pela internet e já não se gasta energia. E, portanto, é preciso gastar a energia que consumimos para manter uma vida mais saudável, isso é verdade.
Muito bem.
Quem está ligado ao desporto e gosta de futebol, não é preciso ser da União do Nordeste, pode-se gostar de outro clube qualquer, que é muito importante. Porque uma coisa que também que aprendi com um grande filósofo, Manuel Sérgio, é de que é por causa dos adversários. Há uma grande rivalidade, Benfica, Sporting, isto, aquilo, aquele outro, mesmo quando jogamos contra amigos. E então esse filósofo, que foi meu professor no curso de Medicina Desportiva, dizia que o adversário é a coisa mais importante do desporto. O adversário é a coisa mais importante do desporto. Porquê? Porque sem adversário a gente não joga.
É,
e, portanto, temos que respeitar o adversário, respeitar as outras opiniões. Eu sou adepto do Benfica e do Santa Clara, claro. Mas também fui médico do Operário durante 14 anos e tenho um grande amor pela União do Nordeste. Mas quem é adepto do Benfica não é contra os sportinguistas. Se não houvesse Sporting, onde é que havia a rivalidade em Lisboa, Benfica-Sporting? Não havia.
Exato.
E, portanto, é bom que haja amigos que são das outras equipas, que é até para a gente fazer aquela brincadeira, desta vez tu perdeste, desta vez eu ganhei.
Sim, tal conversa, muito bem. Doutor, quando falou em calorias, a pessoa pode controlar comendo menos, não é?
Exatamente, menos. Se a pessoa não tiver doença, não é preciso dieta nenhuma especial, não come disto, não come daquilo, não come daquele outro. A única questão é a quantidade. A pessoa diz, mas eu gosto de um donut. Pois, gosto de um donut, como um donut. mas não comas 5. E se comer 2 hoje, amanhã tem que gastar. Uhum. Tem que fazer um pouco mais de exercício. E portanto, por exemplo, esse problema põe-se da obesidade infantil, nas camadas jovens, uhum. em que restringir certo tipo de alimentação aos miúdos é muito difícil. E, portanto, então, o que nós temos que fazer é diminuir a quantidade, obviamente que aquelas coisas que sabemos que são, uhum. são muito más para a saúde não são recomendáveis,
pois.
Mas a diminuição da quantidade das calorias, mesmo que sejam as más, uhum. Como os bolos, os doces, os sumos, etc. e tal, diminuir a quantidade dessas calorias, açúcares de ação rápida, uhum. e aumentar o exercício físico. Nós, antigamente, íamos para a escola a pé. Agora uhum. os pais vão levar os miúdos à escola. Nós antigamente tínhamos educação física 3 vezes por semana.
Uhum.
Agora os miúdos têm 2 vezes por semana, uma delas muito pouco tempo. Nós antigamente brincávamos na rua. Fora das aulas a gente estava sempre na rua a brincar, principalmente nas aldeias uhum. e nas freguesias e nas vilas pequenas. Portanto, mesmo que a gente não comesse muita coisa má, a gente gastava.
Gastava mais do que comia.
E agora, né? uhum. a sociedade modificou-se com os ecrãs, com os tablets, com os telemóveis, com as televisões, e os miúdos querem estar em casa agarrados ao telemóvel, ao tablet e a ver televisão, e isso não gasta energia.
Doutor, nota que a juventude de hoje tem outros problemas que não havia no nosso tempo.
Existem muitos outros problemas. No nosso tempo também, por exemplo, nos adolescentes não havia droga, não havia álcool. O pior que os adolescentes faziam naquela altura era fumar.
Uhum.
E não era fumar um maço de tabaco por dia, fumavam uhum. um cigarrinho aqui e outro ali. Alguns ficaram com o vício, o que é mau, mas as outras partes más... Hoje em dia os adolescentes estão muito mais expostos a isso. Uhum. É só ver o que dizem as estatísticas em relação ao alcoolismo e em relação ao consumo de drogas nas idades muito baixas. Idades com 12, 13 anos e consomem droga.
Preocupante.
Portanto, isso é muito preocupante. Isso é uma grande, digamos, uma problemática a nível mundial. Obviamente que há sítios piores do que outros, mas estive a ler uma notícia de hoje, por exemplo, o Alentejo em Portugal é onde os jovens mais consomem álcool. Em relação ao resto do país. E nos Açores são as drogas sintéticas. Com exceção da cannabis. Portanto, são tudo coisas muito más. No nosso tempo a gente não tinha disponibilidade para nada disto. Pois. O que a gente queria era comer, beber e passear e jogar futebol com os amigos na rua ou fosse onde fosse.
Muito bem, doutor, então sexta-feira, Black Friday, a partir de que horas no Inner Bay?
No Inner Bay, depois das 6:30,
uhum.
Vamos ter música ao vivo também com o José Raposo. Ele é uhum. Raposo, mas não é da minha família.
Exatamente.
E as pessoas que quiserem podem ligar ainda para o Inner Bay, 508-984-0489. Se não fixaram, vão ver na internet que está lá o número.
E nós estamos aqui a publicidade do Inner Bay.
Exatamente. E ligar, porque serão ainda muito bem recebidos.
União do Nordeste, 50 anos. Doutor, um grande abraço.
Muito obrigado.
Um bom Thanksgiving.
O livro conta a história desde a sua fundação até aos momentos atuais, onde atualmente só temos miúdos de 6 e 7 anos, mas temos 17 ou 18 e isto são muito, os miúdos entusiasmam-se muito e esperamos que daqui a 50 anos alguns destes miúdos estejam ainda ligados ao clube e que o clube esteja novamente tenha novamente mais escalões a praticar
e
futebol de 11.
E também uma equipa de séniores.
Exatamente, que não há futebol de 11 no Conselho do Nordeste.
Não há.
É só os veteranos que vão dando um ar da sua graça de vez em quando.
Exatamente. Muito bem, doutor, um grande abraço.
Um grande abraço para si, um Happy Thanksgiving, um bom dia de ação de graças para todos os nossos imigrantes aqui nos Estados Unidos.
Muito obrigado, meu amigo. Haja saúde, Dr. António Raposo, e o livro 50 anos de União do Nordeste a ser lançado sexta à noite, a partir das 6:30, no Inner Bay de António Soares, aqui na cidade de Baleira.